Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. É um livro de não-ficção voltado à educação financeira aplicada ao empreendedorismo, escrito por Gustavo Cerbasi, autor amplamente associado à inteligência financeira no Brasil. A obra parte de um problema comum entre pequenos e médios negócios. A boa execução operacional nem sempre vem acompanhada de controle financeiro. O livro trata o empreendimento como uma forma de investimento que precisa ser administrada com critérios, números e acompanhamento contínuo. Em vez de se concentrar apenas em motivação para abrir ou expandir uma empresa, ele explica como organizar a relação entre finanças pessoais e empresariais, interpretar indicadores básicos e usar a contabilidade como apoio à decisão. A proposta é oferecer uma base prática para quem já empreende ou pretende começar, reduzindo o improviso e aumentando a capacidade de análise. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, empreender como investimento exige tratar o negócio como capital em risco. O ponto de partida do livro é deslocar a visão romântica do empreendedorismo para uma leitura financeira mais rigorosa. Cerbasi apresenta o negócio como uma aplicação de capital, e não apenas como a realização de uma ideia ou de um talento técnico. Isso muda a forma de pensar a empresa desde o início, porque obriga o empreendedor a avaliar retorno, risco, necessidade de caixa e prazo de maturação. A consequência prática é importante: decisões de produto, expansão e contratação passam a depender de viabilidade econômica, e não apenas de entusiasmo. O livro também mostra que muitos empreendedores se perdem ao dedicar energia quase total à operação e quase nenhuma ao planejamento financeiro. Ao enquadrar o empreendimento como investimento, a obra ajuda o leitor a perceber que crescimento sem controle pode apenas ampliar prejuízos. Essa abordagem é útil, sobretudo, para quem abre negócio com recursos limitados, porque torna evidente a necessidade de priorizar sustentabilidade antes de escala. Em segundo lugar, separar pessoa física e pessoa jurídica é uma disciplina central para não perder visibilidade do caixa. Um dos temas mais práticos do livro é a dificuldade de separar as finanças pessoais das empresariais, problema muito comum em negócios pequenos e familiares. Cerbasi não trata isso como falha moral, mas como um obstáculo de gestão que distorce a leitura do caixa e compromete qualquer análise séria. Quando o dinheiro circula sem separação clara, o empreendedor deixa de saber o que é retirada, o que é custo do negócio, o que é investimento e o que é emergência. O resultado é uma empresa aparentemente ativa, mas administrada no escuro. A obra sugere que essa separação deve ser pensada mesmo quando as contas ainda se misturam, porque a organização financeira precisa começar antes da plena maturidade da empresa. Esse ponto é valioso porque impede que o empreendedor confunda faturamento com disponibilidade real de recursos. Ao estabelecer fronteiras entre o que pertence à pessoa e o que pertence à operação, o livro oferece uma base para decisões mais transparentes e para uma gestão menos impulsiva. Em terceiro lugar, plano de negócios e contabilidade deixam de ser burocracia e passam a orientar decisões. O livro valoriza o plano de negócios e o uso inteligente da contabilidade como instrumentos de direção, não como formalidades administrativas. A ideia é que o empreendedor não espere a empresa estar em dificuldade para olhar os números. Em vez disso, o planejamento financeiro deve nascer junto com o modelo de negócio, estimando receitas, custos, necessidade de capital e ritmo de crescimento. Cerbasi também destaca o papel do contador, sugerindo que o serviço contábil pode ser muito mais proveitoso quando o empreendedor sabe fazer as perguntas certas e entende minimamente o que os relatórios mostram. Isso é relevante porque reduz a dependência cega de terceiros e aumenta a autonomia do gestor. A obra, sim, reposiciona a contabilidade como ferramenta de interpretação da realidade empresarial. Quem lê percebe que números não servem apenas para cumprir obrigações fiscais, mas para corrigir rumos, evitar surpresas e sustentar decisões sobre expansão, cortes de gasto e investimento. Em quarto lugar, indicadores financeiros ajudam a ler a saúde do negócio com objetividade. Outro eixo importante é a leitura de indicadores financeiros, especialmente rentabilidade, atividade, liquidez e ponto de equilíbrio. O livro parte da premissa de que um empreendedor precisa aprender a interpretar a empresa por meio desses números para saber se o negócio realmente gera valor ou rentabilidade indica se o capital investido está produzindo retorno adequado. A atividade ajuda a entender a eficiência operacional. Liquidez mostra a capacidade de honrar compromissos. E o ponto de equilíbrio revela o nível mínimo de receita para cobrir despesas. Esses conceitos aparecem como ferramentas de diagnóstico, não como teoria abstrata. A principal contribuição do livro é mostrar que uma empresa pode vender muito e ainda assim ter problemas graves, se não converter esse movimento em saúde financeira. Com isso, o leitor passa a enxergar a diferença entre movimento e resultado. Essa leitura mais técnica é especialmente útil para empreendedores que tomam decisões baseadas em sensação, porque os indicadores oferecem um critério mais confiável para ajustar preço, volume, custos e ritmo de expansão. Por último, o livro defende um modelo simples de gestão para liberar tempo e sustentar o crescimento. A proposta final da obra é que o controle financeiro seja eficaz, sem se tornar complexo demais. Serbaz insiste na simplicidade como condição de continuidade, porque sistemas excessivamente elaborados tendem a ser abandonados na rotina real de um pequeno negócio. Em vez de exigir burocracia permanente, o livro sugere um modelo de gestão enxuto, capaz de oferecer leitura suficiente para decisões práticas. Essa visão é importante porque o empreendedor precisa dividir o tempo entre vender, atender, melhorar o produto e administrar o caixa. Quando a gestão financeira se torna clara e objetiva, sobra mais energia para as atividades que fazem a empresa existir. O ponto não é eliminar a análise, mas torná-la funcional. Assim, a obra se diferencia de livros de finanças empresariais mais técnicos, ao priorizar aplicabilidade imediata e linguagem acessível. O leitor sai com a noção de que prosperar no negócio depende menos de complicar controles e mais de estabelecer hábitos consistentes de acompanhamento. Em conclusão, empreendedores inteligentes enriquecem mais é indicado para quem já possui um negócio, ou para quem está planejando abrir uma empresa e também para profissionais autônomos que precisam organizar melhor sua relação com o dinheiro do trabalho. Seu maior valor está em traduzir conceitos financeiros em decisões concretas de gestão, sem depender de linguagem excessivamente técnica. O livro ajuda o leitor a separar contas, entender o plano de negócios, interpretar indicadores e reconhecer que seu crescimento é apenas aparente. Na prática, isso melhora a tomada de decisão e reduz o risco de operar sem visibilidade sobre caixa, custos e retorno, entre obras do mesmo campo. Ele se destaca por combinar educação financeira com empreendedorismo de forma direta, sem tratar a empresa apenas como tema de inspiração ou apenas como objeto contábil. A obra é útil porque oferece uma base de raciocínio para negócios pequenos e médios, onde a falta de organização costuma ser o principal fator de fragilidade. Seu diferencial é mostrar que controlar bem o financeiro não é um acessório da empresa, mas parte central da estratégia. Se você quiser apoiar Gustavo Serbazi, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.